Declaro aberta a segunda reunião da Subcomissão Permanente da Água, da segunda sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Submeto aos senhores senadores e senadoras a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Aqueles que concordam, permaneçam como se estão. Aprovado. A presente reunião destina-se à audiência pública para debater os resultados do 6º Fórum Mundial da Água, realizado em março de 2012 na cidade de Marselha, na França, conforme plano de trabalho da subcomissão aprovado em 17 de maio de 2011. Registro aqui a presença do vice-presidente da comissão, o senador Rodrigo Hollenberg, e convido como palestrantes desta primeira reunião da Subcomissão da Água, o senhor Benedito Braga, que é presidente do Comitê Internacional do 6º Fórum Mundial da Água, e o senhor Vicente Andreu Guilo, presidente da Agência Nacional da Água. Registro que ainda estamos aguardando a chegada da ministra Isabela Teixeira, que será uma das expositoras desta nossa reunião. Nós vamos estabelecer um prazo de 20 minutos para cada um dos expositores fazer as suas considerações quanto ao evento ocorrido no início de março na cidade de Marselha, que um evento mundial, o 6º Fórum Mundial da Água, que buscou principalmente demonstrar a necessidade de termos a água como sustentabilidade. Sustentabilidade é a palavra de ordem, inclusive é o tema principal da Rio Mais 20, e não foi diferente no 6º Fórum Mundial da Água, onde o Brasil teve uma importante presença, inclusive com a condução dos trabalhos sobre a batuta de um brasileiro, aqui ao meu lado direito, Benedito Braga. Eu passo inicialmente, então, a palavra ao Vicente Andreu, que é o nosso presidente da Agência Nacional da Água. Vossa Excelência, Vicente, tem o prazo de 20 minutos, podendo aí ser prorrogado por mais alguns minutos para a conclusão. Muito obrigado.
Bem, bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar o senador Sérgio Souza, cumprimentar o senador Rodrigo Hollenberg, que compuseram a delegação brasileira ao 6º Fórum Mundial das Águas. Existem algumas estatísticas muito relevantes em relação ao fórum, que eu gostaria, depois que o doutor Benedito Braga, como o responsável pela organização do fórum, vice-presidente do Conselho Mundial da Água, possa fazê-lo com mais detalhes em nível internacional. Eu gostaria de dar algum destaque sobre a participação brasileira no fórum. E aí cumprimentar várias pessoas que estão aqui, a Gisela, que é a diretora de licenciamento do IBAMA, que também compôs a delegação brasileira, os diretores Paulo Varela, João Lotufo, nosso superintendente, o Ricardo Andrade, o Antônio Félix, que estão aqui presentes, são as pessoas que eu identifico. O Percy, representante da indústria, da CNI, que também compôs a delegação brasileira, que lá estava presente. Bom, a preparação do fórum no âmbito brasileiro, ele ficou a cargo de uma novidade no âmbito do Conselho constituído pelo Brasil, particularmente conduzido pelo Dr. Paulo Varela, que é o nosso governador. Existem dois governadores no Conselho, dois governadores do Brasil no Conselho, Dr. Paulo Varela e Dr. Benedito Braga. E o Dr. Paulo Varela conduziu esse processo de organização no Brasil naquilo que se intitulou inicialmente como a Sessão Brasil do Conselho Mundial, e que acabou sendo consolidada. A Sessão Brasil, que era apenas um nome fantasia, passou a ser uma organização regular dessas instituições, e foi um trabalho bastante longo, de 2 anos, a partir do convencimento de que o Brasil precisaria ocupar, como ocupou de fato, um papel mais destacado em relação ao Fórum Mundial da Água. É preciso destacar também de que o Fórum Mundial é hoje o principal evento de água em nível global, e congregando empresas, sociedade civil, academia, pesquisadores, universidades, instituições diversas, então é o principal fórum de água do mundo. Então, a partir desse trabalho, na Sessão Brasil, se conseguiu viabilizar para o Fórum Mundial da Água um total de 65 organizações, muito representativas, né? E um total em torno de 250 pessoas do Brasil que participaram desse evento. Como essa perspectiva de mobilização era muito vigorosa, nós já fizemos a opção também de que o Brasil deveria não só ter uma presença significativa, como de fato aconteceu, mas também buscar que essa visibilidade do Brasil perante o fórum fosse marcada, seja pelo espaço que o Brasil teria diante do fórum, seja pelos diversos temas que nós estávamos convidados a debater no âmbito do Fórum Mundial da Água. Nesse sentido, eu queria aqui fazer um destaque, então me cumprimentar o senador Jorge Viana, acabou de chegar, também estava conosco lá em Marseille. Mas eu queria dar um destaque em particular à CNA, através da sua presidenta, a senadora Cátia Abreu, que possibilitou também de que nesse instante nós tivéssemos também um espaço de congraçamento muito, muito relevante, servindo cafés no final da tarde, depois dos trabalhos encerrados. Servindo café, eu falando isso, a gente tem a imagem, não consegue passar de imediato para vocês, mas era assim um fluxo imenso de pessoas de todo mundo visitando o stand brasileiro, tomando cafezinho, uma preparação impecável. No final, depois dos trabalhos encerrados durante o fórum, com música, né? Então, música brasileira também saindo atenção, quer dizer, era um local realmente onde houve uma grande concentração, e eu queria aqui fazer um destaque, como fiz, e já agradeci à senadora Cátia Abreu, presidente da CNA, por possibilitar essa infraestrutura adicional no stand brasileiro. Também no stand brasileiro, nós estabelecemos dois níveis, um nível de participação dos brasileiros no contexto geral do fórum, abordando diversos temas. E aí vou reservar um pouco do meu tempo, se o senador me permitir, Sérgio Souza, até para que o doutor Paulo Varela possa usar aí uns 5 a 10 minutos do meu tempo para fazer uma referência. Eu acho que é justo, porque ele foi a principal figura no sentido de organizar essa participação brasileira. Mas então havia uma participação dos brasileiros no contexto geral do Conselho Mundial. E no âmbito do nosso stand, lá naquele local...
Vicente, eu vou pedir a sua licença um minutinho para convidar a ministra Isabela Teixeira para compor a mesa.
Eu só queria consultar a agenda da minha ministra. A ministra chefiou a nossa delegação a Marseille. Eu estava fazendo, estava num breve relato do contexto geral. Eu terminei.
São bem treinados.
Se me permitir, depois eu continuo.
Perfeito. Eu agradeço, Vicente, a compreensão. E eu passo, então, de imediato a palavra à ministra Isabela Teixeira para que faça, então, as suas considerações quanto à importância do Brasil, à presença do Brasil no Fórum Mundial da Água, ocorrido em Marselha no mês de março.
Bom, ok. Bom dia a todos e a todas. Depois vocês contaram com a
toda a elaboração e a retórica do Dr. Vicente Andreu quando eu sair, que aí ele se liberta ou se libera e aí vai falar dos detalhes do fórum junto com o Benedito Braga, com o Hollenberg, com o Jorge Viana, que lá estiveram, senador Hollenberg, senador Jorge Viana. Senador Sérgio Souza, muito obrigado pelo convite de poder estar aqui com vocês. Eu vou iniciar me desculpando, porque, como eu disse, eu tenho que atender agora o ministro de Meio Ambiente da Itália. Em seguida, nós vamos para a reunião hoje do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, presidido pela Presidente da República. Então, tem todos os preparativos, estou esperando o professor Pinguelli chegar de viagem, enfim, para a gente poder fazer aquilo que é a fase final de preparação à reunião. Mas, de qualquer maneira, eu não quis deixar de poder estar aqui com vocês nessa sessão, atendendo o convite do senador Sérgio Souza, sinalizando talvez 3 ou 4 coisas que são importantes no processo. A reunião do fórum, quer dizer, uma reunião global, que contou com mais de 100, quantos países foram? 140?
170
países, e que mobiliza todos os segmentos, não só o segmento de meio ambiente, mas todos os segmentos de indústria, ciência, movimentos sociais, em torno de um recurso que é estratégico, que é o recurso da água. E é um recurso estratégico porque não só porque ele conduz à vida, mas ele tem uma função econômica importante para a inclusão, uma função ambiental e econômica importante para a inclusão social. O fórum teve um debate, foi estruturado para possibilitar o debate desde a questão da escassez da água até as questões de clima, tá? A vulnerabilidade, os cenários que o mundo tem que lidar, terá que lidar em função da incerteza associada à mudança do clima. Isso talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem no Brasil, de fazer a agenda de recursos hídricos dialogar com a agenda de mudança do clima. Nos arranjos tradicionais de governança da água, eu digo tradicionais, esse tema ele vinha sendo conduzido de maneira marginal. No entanto, ou vinha sendo conduzido num tema de completa escassez da água, desertificação, mas como um fenômeno não associado à mudança do clima. Os debates todos de natureza internacional sugerem um caminho absolutamente estratégico no cenário de mudança de clima a respeito dos estoques, das reservas hídricas do planeta e sobre o futuro do uso dessa água, não só para abastecimento humano, mas para as atividades econômicas. Particularmente aqui, cabe destacar a questão da agricultura, a questão vinculada à irrigação, propriamente dita. Esse é talvez um dos temas mais sensíveis, que merece um olhar sobre a quantidade de uso de água para irrigação, não só no Brasil, no mundo como um todo, e a necessidade de desenvolvimento de tecnologias ambientalmente mais competentes, do ponto de vista mais eficientes, para que a gente reduza desperdícios, para que a gente possa ter o uso dessa água de uma maneira mais estratégica, até a questão do uso da energia, a própria geração de energia a partir da água e a vulnerabilidade em função aos cenários de escassez de chuvas e como é que a gente fica quando a gente fala dos estoques de água, os reservatórios de água. Isso é um debate. O outro debate fala exatamente sobre desastres naturais e sobre o problema das inundações. Também associado, muito possivelmente, embora exista um índice de incerteza, muito possivelmente a fenômenos da mudança do clima. E as inundações, elas estão sendo trabalhadas cada vez com mais frequência em função não só da sua incidência, mas em função do como é que elas estão atingindo as populações urbanas e como é que elas estão sendo responsáveis por destruição de ativos econômicos e sociais importantes. Então, nós temos países, por exemplo, feita a Coreia do Sul, que estava lá o primeiro-ministro da Coreia do Sul, com quem nós jantamos, e depois teve a sessão da Rio+20 com ele, que desenvolveu uma estratégia toda de barramento, de uma estratégia de gestão para as inundações, em função também da sua vulnerabilidade econômica, ambiental e social. Então, todas essas agendas, na realidade, têm como mainstream a água. Esse aqui é o, vamos chamar, o fio condutor a partir de uma agenda ambiental e que liga diretamente a uma agenda social e uma agenda econômica. Um outro aspecto que vale destacar é um debate rico sobre cidades, sobre urbanização, o estresse das bacias críticas e o cenário de urbanização do mundo, considerando os próximos 30 anos, 40 anos. Quer dizer, os dados remetem que esse aumento populacional que nós vamos ter em todo o planeta parte expressiva desse aumento populacional, tá, é, chegar a 9 bilhões de pessoas, parte expressiva, vai estar concentrada em cidades. E na América Latina, esse índice de urbanização espera ser da ordem de 93% a 94%. Isso são dados das Nações Unidas, tá, da Agência de Populações das Nações Unidas. E o debate que se coloca, é, e que se colocou no fórum, que nós vamos desdobrar aqui no Brasil, e a Agência Nacional da Água vai trabalhar isso junto, e o Ministério do Meio Ambiente, é sobre exatamente a oferta, as necessidades de recuperação de bacias críticas, que estão muito associadas no Brasil às regiões urbanizadas, tá? E o problema de custo disso para a sociedade. Tem uma discussão econômica importante sobre a recuperação desses ativos que estão contaminados, degradados, como a gente vê nas grandes cidades, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Então, nós temos uma discussão de oferta, acesso e atendimento àqueles que não têm acesso à água, e tem uma discussão sobre o melhor uso da água e recuperação da água, onde você tem bacias críticas, bacias degradadas, com particular enfoque nas questões das cidades. Então, nós temos um debate sobre setores econômicos, e aí é importante a questão da agricultura, a parte da irrigação e a parte da energia elétrica, se eu posso sinalizar, isso são cenários que estão sendo discutidos internacionalmente, e um lado, do ponto de vista do homem, de um foco no homem, não só do acesso, mas uma preocupação com a qualidade de vida nas cidades e o acesso a recursos hídricos nas grandes cidades e nas cidades de porte médio. O fórum ele permitiu uma convergência de debates, não de visões, a riqueza, mas de problemas e de construção de caminhos em torno daquilo que a gente chama de uma agenda mais robusta do ponto de vista do desenvolvimento sustentável e o papel estratégico estruturante da gestão dos recursos hídricos nessa agenda. Como o senhor sabe, no Brasil nós temos dois sistemas, o Sistema Nacional de Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. São duas lógicas distintas de arranjo institucional e de instrumentos que devem trabalhar de maneira convergente. E nós temos que colocamos isso no Ministério do Meio Ambiente, esse é o desafio que temos hoje no Ministério do Meio Ambiente, de reorganizar a relação entre Sistema Nacional de Meio Ambiente e Sistema Nacional de Recursos Hídricos, não só no diálogo entre os instrumentos, como, por exemplo, a questão do licenciamento ambiental e a outorga, tá? Que tem que ser convergente, esse trabalho com planejamento de uso de recursos hídricos, com planejamento de outros usos de recursos ambientais, como também nos chamados instrumentos de governança, como os conselhos, o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, isso precisa juntar. Na última reunião do CONAMA, há cerca de uma semana atrás, eu reiterei o pedido para que o CONAMA dialogasse com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e vice-versa. São duas instâncias distintas que não podem ser tão distintas assim. Enquanto papel institucional, sim, por causa da lei, mas enquanto agenda ambiental e agenda de sustentabilidade do desenvolvimento, é absolutamente essencial que você tenha uma integração das políticas e dos planos na esfera da agenda dos dois conselhos. Que os dois conselhos trabalham com normas, o CONAMA tem caráter deliberativo, e um trabalha com qualidade ambiental do recurso hídrico, que é o CONAMA, e o outro trabalha com o uso e a visão estratégica de planejamento do uso dos recursos hídricos do país. Então, isso é um desafio que está posto para o Ministério do Meio Ambiente e que, no debate do fórum, senador, isso ficou muito claro, do ponto de vista da necessidade de integração dos sistemas de governança e de valorização dos instrumentos de governabilidade. E aí, um terceiro aspecto que eu acho importante e que ficou muito evidente, acho que o nosso Vicente estava falando sobre isso, não só por causa do estande do Brasil, e aí ficou muito claro como é que as pessoas transitam a diversidade, a aquadiversidade, eu posso falar da biodiversidade, de atores que lá estavam, de toda a natureza, tratando da questão da água. O estande do Brasil ele foi um local de acolhimento e de facilitação de percepção das várias tribos e de como é que tem o engajamento do debate político sobre a questão dos recursos hídricos no planeta. Mas, fundamentalmente, a importância de mudarmos o status de diálogo com a sociedade civil sobre a questão da água. Não são só os conselhos, os comitês de bacia, as agências, cobrar o uso da água, a cobrança, o valor econômico da água. Essas discussões todas estão postas, elas precisam ser aperfeiçoadas, etc. Mas eu entendo que a gente precisa mudar o status de diálogo com a sociedade civil, particularmente em torno de acesso à informação. Sem a informação estratégica, é impossível que a gente possa avançar num diálogo seja inclusivo, ou seja, você incorporar cada vez mais a sociedade civil no processo de tomar a decisão a respeito, ou nos processos estratégicos de tomar a decisão a respeito do uso da água, ou da gestão de recursos hídricos, não só no país, mas no planeta. Isso é um debate do fórum, que também é importante de ressaltar, e que é comum também naquilo que são os aspectos, as chamadas bacias compartilhadas, que é um outro desafio. Quer dizer, nós olhamos nacionalmente, olhamos internacionalmente do ponto de vista global, mas tem uma ação regional, como, por exemplo, o Brasil tem em relação ao bioma amazônico, o Brasil tem em relação à Bacia do Prata, o Brasil tem em relação ao aquífero Guarani, quer dizer, ativos que a gente possa ter, que, na realidade... Bom dia, senador. Desculpe. Tudo bem?